Em 1995, eu estava pastoreando uma igreja nos Estados Unidos e a igreja entrou numa crise, e essa crise focava um pouco na minha capacidade como líder. E a igreja estava bem agitada e eu estava muito preocupado. E naquela época, daquele momento, pior momento do meu ministério, Deus me deu uma visão de uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade enraizada na pessoa de Jesus Cristo. Eu, como todo pastor batista e a pessoa treinada teologicamente, eu tinha uma visão da Bíblia de capa a capa, que é a palavra de Deus, é perfeita e é a base da minha compreensão, sai da Bíblia. Mas eu percebi na igreja que, às vezes, a gente lê a Bíblia e a gente não sabe por que a Bíblia existe. A razão principal da Bíblia existir. Então, Deus me levou para João 15, até o ponto que hoje as pessoas pensam que eu só conheço um capítulo na Bíblia. Entendeu? A minha Bíblia abre para João 15 cada manhã, sem eu abrir a Bíblia. Mas o que Deus me mostrou naquele tempo difícil na minha vida é uma lição muito profunda, que cristianismo é Jesus. Ele é 100% do cristianismo. Se você já recebeu Jesus na sua vida, a Bíblia fala que ele habita em você. Você crê nisso? Então, se eu perguntasse para você, da vida cristã que existe, quanto você tem? Se Jesus é cristianismo, e ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, eu pergunto para você de uma forma sincera. Se ele é o cristianismo e ele vive em você, quanto da vida cristã você tem neste momento? A Bíblia fala, responde assim, Colossenses diz, Cristo é tudo, está em todos. Fala isso comigo. Cristo é tudo, está em todos. Isso mudou minha vida, porque eu fui treinado a olhar a igreja como se fosse um tipo de pirâmide, onde tem pessoas bem treinadas, pessoas até eloquentes, capacitadas e treinadas para liderar a igreja. E quando você vê a igreja de cima para baixo, você vê uma organização, uma instituição, onde algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm pouco. Então, é um pouco parecido com a sociedade que nos cerca. Tem muita gente que tem muito, e tem muito mais gente que tem muito pouco. E eu percebi que a igreja de Cristo deveria ser uma vinha. E numa vinha não tem pirâmide. Numa vinha é ar livre. Não é um prédio. E Deus mudou a minha maneira de pensar no cristianismo. Então, eu queria, antes de eu pregar a mensagem que Deus me deu para essa semana, esse domingo, e não é João 15, por favor, eu vou avançar e ver se eu consigo pregar outro trecho. Eu queria que você entendesse como eu estou vendo você. 27 anos atrás, eu teria olhado a congregação pensando em categorias de crentes na minha frente. Pessoas diferenciadas pelo ensino, ou teologia, ou inteligência. Mas eu quero que você entenda como é que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou falar com você como igual. Você tem Jesus. Somos iguais. Paulo disse que em Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem gentio, não tem judeu, somos um em Cristo Jesus. Então, eu não vou pregar para vocês sobre o que você não tem. Eu vou convidar você a viver o que você tem. Toda a vida cristã que existe no universo vive em você. A Bíblia fala que Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Ele não é uma parte da verdade. Ele é a verdade. Então, você não precisa ter medo de falta. Eu costumo falar, quem tem Jesus, não tem nada que falta. Fala isso comigo. Quem tem Jesus, não tem nada que falta. Você tem em você a capacidade de cooperar com Jesus e externar como fruto o que ele é. Então, por favor, me ouça como seu irmão. Me ouça como alguém que tem Jesus, mas já sumiu da minha mente de colocar crentes em categorias. Porque tem uma categoria que importa, se Jesus vive em você. Se você tem Jesus. Se você está aqui e nunca convidou ele a entrar, eu tenho uma boa notícia para você. Ele está pronto para entrar na sua vida agora mesmo. É só você pedir que ele entre. Eu queria falar sobre adultos cristãos, ou cuidando de adultos cristãos. Na minha frente aqui, a maioria das pessoas aqui, eu acho que vocês estão na categoria de adulto. Amém? Mas o que significa adulto? A palavra adulto, quando eu penso nessa palavra, eu penso assim, é uma pessoa pronta para assumir as responsabilidades da sua vida. Um adulto é uma pessoa que foi preparada para viver de uma forma independente, mas também de viver de uma maneira digna desse título. Eu sou um adulto, não sou mais criança, não sou mais adolescente. Alguma coisa aconteceu na minha vida que me disse para eu parar de ser menino, parar de ser adolescente. Infelizmente, nós temos uma cultura que nos cerca, que permite pessoas viver como adolescente até o fim da vida delas. Nós temos pessoas chamadas adultos, que, uma pessoa chamada adulta, que não sabe nem sair de casa, porque ela está tão cheia de medo, que ela vive trancado e não consegue se movimentar. Mas também na igreja, nós temos muitos crentes que não entendem qual é o alvo da minha vida adulta aqui no mundo, como cristão. O que um adulto cristão? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele descreve o que ele chama, no último versículo de capítulo 12, não vai aparecer na tela, diz aqui, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Aí vem capítulo 13 de 1 Coríntios. Talvez uma das coisas mais lindas que já foi escrito por um ser humano. Deixa eu ler para vocês esse trecho onde Paulo descreve um cristão adulto. Um cristão adulto. E você vai ver que ele define a marca do cristão adulto como sendo uma marca, a capacidade de amar. Um adulto cristão sabe amar. Sabe amar. Isso é a marca do cristão. Eu sei amar. Fisicamente, biologicamente, você é um adulto ou adolescente. Mas o que marca um cristão adulto é essa marca. Eu amo quem eu preciso amar. Esse é o alvo do discipulado. É o alvo de você estar nessa igreja. de poder aperfeiçoar, deixar Jesus aperfeiçoar seu amor. Ouçam essas lindas palavras. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro com um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aí ele continua em capítulo 14 e diz assim: sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. O que define a minha existência como adulto e adulto cristão é uma coisa só: é a capacidade de eu amar quem Deus quer que eu ame. Eu sou casado com a Pâmela há 51 anos. Acho que meu casamento vai dar certo. Mas define dar certo. O que significa dar certo? Significa que um dia, quando a Pâmela aparecer perante Jesus, eu não sei se eu quero estar perto quando ela chega lá, e ele faz essa pergunta: Pâmela, esse marido que eu dei para você, ele amou você? Esse filho e os outros três filhos que eu dei para você, você amou? Essa família sua, seus 11 netos, você amou? Aquele vizinho chato que eu coloquei no prédio ao lado de você, você amou? Aquele inimigo que eu arrumei com muito cuidado. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, que eu ia liderar uma igreja e pregar tanta coisa tão pura e boa, eu não ia ter nenhuma pessoa chata na minha igreja. E Deus mandou muita gente chata para a minha igreja, porque ele queria treinar essa minha maturidade. E o sinal da maturidade é literalmente a qualidade do seu amor. Mas esse amor que ele cobra de você, é ele em você que faz isso possível. Você só pode amar melhor se você está sendo amado primeiro. Todo mundo aqui que já fez um voo, você sabe que quando você entra no avião, eles fazem aquela declaração: se cair a pressurização no avião, vai cair máscaras. Aí vem uma coisa, parece uma coisa egoísta, não é? Ponha primeiro em você a máscara. Como se você precisa sobreviver, porque você é o mais importante. Não, não é isso. Para amar, você tem que respirar primeiro. Para amar, você tem que ser amado. O amor vem de uma fonte, e essa fonte não é você. E essa fonte não existe nesse mundo. O amor vem de Deus em Jesus. E você tem Jesus vivendo em você. Respire bem. Coma bem. Beba desse amor. E você amará quem você precisa amar. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Justiça é nada mais, nada menos do amar, você amar a pessoa que você precisa amar na hora certa, da maneira certa, da duração de tempo certo e para o fim certo. E quando você é amado por Jesus, isso liberta você a ser uma pessoa adulta, um adulto, uma pessoa que consegue amar. Eu queria te dar três coisas, bem rápidos, mas são coisas profundas, que eu acho que você poderia meditar nisso depois. Eu quero uma pergunta antes de eu dar essas três coisas. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais maltratar, machucar ou desprezar um outro ser humano? Se você pudesse só amar e nunca mais machucar sua esposa, seu marido, seu filho, seu neto, seu vizinho. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida sem machucar outros seres humanos? Levanta a mão. Todo cristão tem isso escrito no seu DNA. A questão é, como? Como? Eu creio que todo cristão sabe que deveria amar e quer amar, mas você tenta produzir esse amor em vez de receber esse amor. Então, quero que você entenda de três coisas super simples para levar para a sua casa hoje, porque eu sei que você quer amar. Eu sei que você quer ter um casamento que funciona e uma família funcional. Primeira coisa, o adulto cristão deve abraçar, eu gosto dessa palavra abraçar, porque quando eu cheguei no Brasil em 1979, eu não queria ninguém tocasse em mim. Mas os brasileiros insistiram tanto comigo que até hoje eu aceito abraços. Não tão apertado, por favor, mas eu aceito o abraço. Tem que abraçar e viver o otimismo de Jesus. Olha o que ele diz aqui. Jesus não tem fé em você. Ele tem fé naquele que ele é em você. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive. Ouçam essas palavras, as palavras mais otimistas sobre o ser humano e a sociedade humana. Olhem aqui. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol, seu sol, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, olha aqui essas palavras. Ele está falando para você, está falando para mim, está falando para nós. Olha o que ele pensa sobre a possibilidade da gente amar. Ele diz assim, portanto, sejam o quê? Perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra, seja perfeito, assusta todos nós. Ele não está pedindo para você produzir a perfeição do amor. Ele está dizendo, eu posso transformar você até a perfeição. Não sei quando esse dia vai chegar na minha vida, porque não chegou. Já no trânsito hoje, vindo para cá, parou meu amor alguns momentos, que me revela que eu não sou perfeito. Mas aquele que vive em mim nunca vai parar de aperfeiçoar o meu amor. Ele nunca vai parar de aperfeiçoar o seu amor. Você pensa, eu não posso me livrar desse vício. Mas ele pode libertar você. Eu não posso salvar esse casamento. Mas porque o seu casamento é uma manifestação do amor, ele pode, se você permitir que ele seja tudo em você, que ele é em você. Abrace uma visão da sua vida como um sucesso. Porque a vida que vive em você, Jesus, é um sucesso. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive. Minha vida já é um sucesso. Eu tenho em mim o sucesso do universo. Agora, eu não vivo isso plenamente. Eu não vivo isso plenamente. Mas eu sei que ele está me aperfeiçoando para viver assim durante toda a eternidade. A gente não vai para o céu para escapar desse mundo. A gente vai para o céu para celebrar o que Deus é lá e como esse mundo vai ser cheio do amor dele eventualmente. Segunda coisa, o adulto cristão deve abraçar e viver o realismo de Jesus. O realismo de Jesus. Se você quer mentorear alguém, primeira coisa que você tem que levar a pessoa a ver alto, o que ela pode ser, o que ela pode ser. Quando você vai mentorando uma pessoa, você tenta abrir uma janela para a pessoa enxergar as possibilidades, as capacidades que ela pode alcançar. E você lança essa visão e a pessoa, ela quer subir. Mas também para mentorear, você tem que ser muito realista. Muito realista. E Jesus foi muito realista. Olha essas palavras de Jesus aqui em João 15. Está vendo? Eu tinha que voltar para João 15 um pouco. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Isso é realismo. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Presta atenção no que ele fala aqui. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Olha o otimismo. Dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nunca tenta amar na sua própria força. A capacidade de amar, virar a face, andar uma segunda milha, isso vem de Jesus. Cada manhã eu faço várias declarações na hora de acordar, e uma delas é, eu não sou, mas ele é. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Porque eu faço isso para me eliminar? Não. Eu faço isso porque é pura realidade. Sem Jesus, não posso fazer absolutamente nada que perante Deus é chamado amor. Eu preciso que Jesus me dê a capacidade de virar a face, andar uma segunda milha, falar a verdade, sim, sim e não, não. Eu preciso dele todos os dias. Olha o que ele falou também, um outro trecho muito interessante, não vai aparecer na tela. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui? Nós temos que amar ele primeiro, por quê? Porque se você não começar em Jesus, seu projeto de amar sua mãe, amar seu pai, amar seu filho vai ser um fracasso. Você precisa ser amado por ele para amar eles. Ele não está dizendo, pare de amar mamãe, papai, filho, irmão, irmã. Ele também não está dizendo para você desprezar você. Ele está dizendo, o ecossistema do universo começa em mim e não em você. Então, começa em mim e eu mandarei você de volta para a sua família. Começa em mim e eu mandarei você a unir sua família. Começa em mim e eu vou curar sua família. Vou criar umas gerações de bênção através de vocês. Eu conheço a família do Joel, lá de Santa Branca. Eu fiz batismos com o avô dele no Rio Paraíba, nos anos 80. Aquele homem, super simples, mas sincero em Jesus, gerou filhos. E um daqueles filhos, o pai do Joel, se tornou reitor da Universidade de Bragança, aqui ao lado. Mas ele nasceu numa família que começou na pobreza, mas cresceu e cresceu e cresceu para abençoar milhares de pessoas. E Joel e Mônica é uma continuação disso. E os filhos deles vão ser uma continuação disso. Mas se você não colocar Joel e Mônica, Jesus, primeiro na sua vida, então vai quebrar todo esse sistema, ecossistema do amor de gerações. Você quer ter uma riqueza de família? Comece em Jesus. Então, abrace o otimismo de Jesus. Se você vem aqui hoje deprimido, desanimado, pensando que você não pode, por favor, jogue isso fora. Deixe Jesus abraçar você e dizer, querido, eu nunca vou parar de aperfeiçoar você, porque eu não paro de aperfeiçoar. O amor não perece. E última coisa. Abrace. O adulto cristão deve abraçar e viver a certeza de Jesus. Nós vivemos num mundo onde certezas são coisas passageiras. Nós estamos vivendo num tempo que pessoas não sabem o que vai acontecer de um dia para o outro. Temos medo de eleições, temos medo de não ter eleições. Temos medo de um mundo que vai acabar amanhã, que a guerra que está na Europa agora vai chegar no Brasil. Incerteza, incerteza, intercerteza. Mas olha aqui, uma coisa cheia de certeza. Jesus disse, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica, como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Certeza. Ouve Jesus. Pratique o que ele diz. E a certeza de uma rocha, a certeza da verdade, estará debaixo dos pés. E você será livre do medo, porque o medo tormenta. E se ainda tenho medo, então meu amor não foi aperfeiçoado ainda. Eu queria que você imaginasse você agora mesmo, saindo desse culto. Como você seria sem medo? Você lembra que eu perguntei, quem gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar alguém? Sabe que é o segredo disso? Que Jesus expulsa de você o medo de estar nesse mundo. Porque ele colocou você nesse mundo. Porque ele ainda quer amar aqui. E ele não pode aperfeiçoar seu amor se ele não expulsar seu medo. Outra coisa que ele fala, não vai aparecer na tela. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos irmãos, abrace o otimismo de Jesus. E comece todo dia sabendo que não tem um poder no universo que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Não existe. Abrace o otimismo de Jesus. Ele é plenamente capaz de aperfeiçoar o seu amor. Eu sei que ninguém aqui alcançou a perfeição ainda. Mas a perfeição alcançou você. Para de pensar que alguma coisa, uma vida perfeita habita em você. Você não é chamado para completar essa vida. Você é chamado para viver essa vida. Revive. Isso é revive. Aceita o fato que Jesus não exige pouco da gente. Ele exige tudo de nós. Mas ele exige tudo de nós, não para nos afastar da nossa família, afastar do nosso vizinho, afastar da nossa cidade. Ele chama você e está honesto em você. Não é você, não é você, não é você. Sou eu com você. Abrace isso. Jesus vai corrigir você continuamente até seu amor fica plenamente visível e acessível para outras pessoas. E a terceira coisa, obedeça o que Jesus fala. Obedeça tudo que ele manda. E você terá certeza neste mundo, porque a única coisa certa neste mundo é o verbo, a voz de Deus. E essa voz permite você viver uma vida estável de adulto cristão. Meu sonho para essa comunidade é que esse grupo se transforma em centenas e centenas de adultos cristãos, amando Atibaia, amando suas famílias. Por favor, gente, você não é pobre. Você não é rico em coisas materiais. A riqueza todos nós temos, é Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Seu irmão Carlos chegou só para dizer, com Jesus, você não tem falta de nada. Viva Jesus aqui, e grandes coisas vão acontecer. Deus te abençoe.